Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 1, Renata, pode ler, por favor, Renata.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Amém. Amém, amém. Amém. Então, às vezes a gente, às vezes nós ficamos, gostaríamos, ficamos às vezes preocupados, gostaríamos de pegar as escrituras e achar uma palavra, né, que... Que conforta. Você não fica, né, Lu? Você não fica ansioso por uma, né? Hoje, não é assim? Hoje nós não vamos ser corrigidos. Hoje nós não vamos, não vai chamar a nossa atenção. Hoje, né, vamos dizer, o prato hoje vai ser uma sopinha, um escaldado, assim, né? Por que que normalmente não é? Por que que normalmente não é? Por que, Lucas? Por que que está sempre chamando a nossa atenção? Então, quando você vem e reúne, você já sabe que a palavra vai te corrigir. Você já sabe que a palavra vai te chamar a atenção. Quando as pessoas arrumam um versículo, lá no Velho Testamento, em algum lugar, arrumam um versículo para, vamos dizer assim, encher a bola da gente, né? Nos alegrar, nos estimular. Ele só pega aquele versículo, mas vai falar uma coisa completamente diferente e não observa o texto, não observa o texto. Pega só aquele versículo e caminha para outro rumo muito diferente. É igual o padre, que lá no, quando né, lê uma carta, lê um trecho da carta de Paulo, lê um trecho do Evangelho na hora da missa, mas na hora, durante a missa, ou então na hora da palavra, não fala nada daquilo que leu, não fala, não explica nada daquilo que leu, ou não é assim? Então, por que que sempre está nos chamando atenção? Por que que sempre está nos corrigindo? Todas as vezes que nós vamos para uma reunião, com certeza nós vamos chegar lá e Deus vai nos exortar. Deus vai nos chamar a atenção. Por quê? O que é que você acha que tem que é desse jeito? Quem vai responder para mim? É o Mícia? Checa? Então dá aqui para o Checa.
Eu penso que, assim, é uma opinião, né? Eu penso que é porque o verdadeiro evangelho, ele depõe contra a natureza da gente. Para nos salvar, Deus não pode estar a favor daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa. É assim, é a minha opinião.
Uhum. O Marquinhos, entendeu? Você entendeu o que eu falei?
Entendi. Eu acho, irmão, que é porque Jesus sabe que a gente não é merecedor de elogios, né? Acho que ele sabe o quanto a gente erra, o quanto a gente falha, o quanto a gente precisa de correção. Então, a reunião tem que ser para nos corrigir mesmo. Porque a hora que a gente estiver acertando, eu acredito que Deus vai também nos elogiar. Mas, por enquanto, não.
Você acha que quando nós estivermos acertando,
eu acho que vai vir uma sopinha, alguma coisa, eu não sei
será
quando.
Será que não tem ninguém acertando, está todo mundo errando?
Eu não posso falar pelos irmãos, mas por mim, não estou acertando quase nada, ou nada.
Amém. A pergunta teria que ser uma coisa assim, uma resposta, tem que ser uma resposta lógica, tem que ser uma resposta, né, com fundamento. Não pode ser, eu acho, eu penso. Não pode ser. Ramiro, olha lá o Ramiro. A pergunta é, qual, Ramiro? A pergunta é, por que mesmo às vezes querendo, hoje nós somos, hoje na reunião, tal, etc., hoje Deus vai nos dar uma palavra que vai nos alegrar. Já, algumas pessoas já me falaram isso, perguntaram assim, por que é só corrigindo, só chamando atenção, murro na boca do estômago, quem falou isso? O Daniel, né? O Daniel. Está sempre corrigindo, sempre chamando a nossa atenção, sempre falando. E a gente gostaria de, às vezes, ouvir uma coisa diferente, né? E não é, e não tem. Todo lugar que você, né, você pode procurar, você não vai achar. A não ser, como eu falei, que você faça uma bobagem dessa. Pegar um versículo lá no meio, não sei de onde, e aquele versículo você fala sobre ele, mas desviando completamente a atenção, certo? Por exemplo, Deus é o Deus do ouro e da prata. É, mas aí você caminha para o outro lado. Se você for ler o texto está falando outra coisa muito diferente. Né? Aí a gente ouve muito falar, Deus não é padrasto, Deus é pai. E é pai mesmo. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Na verdade, Deus não é padrasto, Deus é pai. Mas, e aí? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? E assim tem outras expressões. Deus é amor. Deus é amor. Aí faz aquela coisa. Realmente Deus é amor. Olha aí para você ver, né? E tá, realmente está escrito que Deus é amor. Mas porque Deus é amor? Fala, amigo.
Não, amém. Eu vou falar usando um trecho da Bíblia, o versículo, que Jesus disse assim, que o ramo que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, o homem, diante de Deus, ele é sujo, ele é pecador, ele é diabólica a natureza humana. O diabo, ele... Então, para que a gente produza fruto para Deus, ele tem que estar nos corrigindo. Na realidade, ele está avisando, ele está ensinando. A gente tem como correção e sofre, porque a carne ela é ruim, a carne é ruim. Mas ele quer que a gente produza fruto, ele quer levar a gente para o céu. Como eu sou carnal, né, eu habito essa carne, eu sou sujo, então toda vez que ele vem me limpar, por mais que ele tire qualquer casquinha em mim, eu já estou, ô senhor, mas... Né, mas ele é para o reino de Deus. Que ele, então eu vejo assim, que não tem como... Não tem como ser de outro jeito. Então, assim, amém. Amém.
Então, nós temos, vocês vão concordar comigo, eu acho. Assim, a gente precisa ter consciência, nós precisamos ter consciência de uma coisa que normalmente a gente não tem. É entender, botar na cabeça, entender que existe uma separação. Nós lemos ali agora a respeito do dia, né, nós não somos da noite, nós somos do dia. Quando Jesus chegou na Terra, a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Então, tinha luz? Não. A Terra não tinha luz. A luz veio ao mundo. Estava só noite. Aí veio a primeira pessoa. A primeira luz. Jesus, então, de que lado que ele ficou? De lado de cá ou de lado de lá? Hã? Quem ficou do lado de cá? Quem ficou do lado de cá foi considerado inimigo. Foi considerado inimigo. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, desse lado aqui, ficaram os contras. Né? Os contras. Os inimigos, inimigos de Deus. Ficou desse lado aqui. Aí você vai colocando uma série de coisas desse lado aqui. Você vai botando uma série de coisas desse lado aqui. Por exemplo, o mundo em que nós vivemos, todo o mundo em que nós vivemos, o mundo que nós vivemos é a sua vida nessa carne. A sua vida nessa carne, de que lado que ela está? De lá ou de cá? Hã? É? Presta atenção, para responder com sobriedade, o mundo que nós estamos falando, Jesus veio ao mundo, né? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. O mundo que Deus referiu é essa vida nossa aqui. O mundo que Deus referiu é essa nossa natureza. De que lado que ela está? Fala, Paulo. Lá da noite? Ronson. Do lado da noite também. Ramiro. Ramiro, acho que é do lado do dia. O Maurinho. Hã? Na noite. Né? De que lado que nós estamos? A nossa vida. A vida, essa vida, esse mundo que nós vivemos, está do lado de cá. Nós estamos, mas nós não somos do mundo. Ah, só isso. O que me coloca do lado de cá é só a fé. Mas se eu sou, eu estou no mundo. Se eu estou no mundo, se eu estou no mundo, eu sofro, eu passo por todas as coisas que o mundo passa. Eu sofro todas as influências que o mundo sofre. É? Se o mundo estiver passando por um problema de desemprego, como o Milton está falando, eu também vou sofrer. Se o mundo estiver passando por... Se tiver uma epidemia de dengue e eu estiver no meio, eu também vou passar por ela. Eu tenho que me defender da dengue. Eu tenho que me cuidar. Se tiver uma inflação, eu estou no meio da bicha. Né? Se tiver um problema aí no governo, eu vou sentir. Se tiver uma guerra, eu vou estar no meio. Eu vou ter que me defender, que me proteger do mundo. Amém? O mundo está do lado de cá. O mundo é desse lado aqui, ó, está o bem. E esse lado está o mal. Certo? Está o mal aqui. Eu estou no mundo. Eu sou bom ou eu sou mal? É para mim ser bom, mas na verdade eu sou. Jesus chegou e falou: vocês são maus. Tem alguém aqui que não é mau? Né? Então, mal. Tem mal com L e mal com U. Você é mal com U. Tem a diferença do mal com L e mal com U. Mal com U, você é ruim. Você é ruim. Entendeu? Você não é flor que se cheire. Você não é flor que se cheira, você é mal, você é ruim. Amém? Nós somos raça ruim, raça de víboras. O que mais? Nós não somos. Nós temos uma natureza maligna. Agora observam vocês aí. A situação nossa. É isso aqui, ó. Por isso é que todas as vezes que você... Deus quer mudar essa situação. Quer fazer com que o inimigo se torne amigo. Né? Quer que nós estejamos no mundo, mas que nós não sejamos. nós não sejamos do mundo. Quer dizer, é fácil você viver no mundo e não ser do mundo? É fácil? Não é. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente até esquece. Esquece que não é do mundo. E começa a se esforçar pelas coisas do mundo. Esquece que não é do mundo. E começa a investir, fazer tudo como se fosse do mundo. E Deus está vendo isso. Os olhos de Deus estão sobre todos que estão na terra. Aí Deus está vendo que você está para... que você está puxando para o lado errado. Deus percebe que você está... Ele não tem que te corrigir? Amém? Ele não tem que nos corrigir? Aí está assim, se está sem correção... Se está sem correção, então não é filho de Deus. Então aqui, Jesus chegou e deixou bem claro que os que estavam na terra, os que estavam na terra, não eram filhos de Deus. Eram filhos do diabo. Amém? Por que nós somos ruins? Por causa da nossa raça. Nós somos ruins por causa da nossa raça. É uma raça maligna. Descendentes. Semente do mal. Aí, Deus quer fazer de nós filhos de Deus. Quer dizer, onde é que eu quero chegar? Quer dizer, tudo que Deus falar para nós, tudo que Deus apontar para nós, é contra nós. Tudo. Tudo que Deus apontar, tudo que Deus falar para nós, é contra nós. O que a gente quer? Qual a pessoa na terra que não gosta de comprar? Você não compra mais? É não? A gente não compra mais é porque não pode. Porque se a gente tivesse, a gente iria comprar. Aí Deus, ele está vendo você envolvido demais com compra. Está vendo você vendendo. Quem na terra que não gosta, né, de casamento? Mesmo sendo, às vezes, homem com homem, mas quer casar. Quer ou não quer? Quer. Legalizar. Mesmo sendo mulher com mulher, mas quer. Quer viver junto. Né? E é uma coisa que aqui não tem. Nós somos cidadãos. É, nós estamos no mundo, mas somos cidadãos do céu. Aqui não tem essas coisas. Aqui não se compra, não se vende. Aqui não, né? O nosso tesouro, a nossa riqueza, a junta para você, tesouro, no céu. A junta para você o tesouro no céu. Então não pode ficar desse lado, né? Entendeu? Na verdade, então pode deixar, chefe. Onde é que está o nosso tesouro? A gente canta. Por isso que eu falei para vocês, a gente tem mania de pegar, às vezes, as coisas certas, e, como diz o menininho do Hélio, da Danusa, como é que é chama? Pequenininho, ele ia orar, ele falava: Senhor, abençoa o meu pecado. Abençoa o meu pecado. Então, é dizer, nós temos esse que nós queremos que Deus, né, abençoe o nosso pecado. Deus quer que a gente faça a coisa errada com o aval de Deus. O nosso tesouro, ele não está no céu. Nosso tesouro, ele está na terra. E Deus disse aqui: ajunta para você tesouro no céu. Tesouro no céu. Então, vocês observam que é tudo contrário, Celine. É tudo contrário. É a bênção e a maldição, é a vida. A vida está desse lado. A morte está desse lado. Lá está o meu tesouro, lá onde não há morte, lá onde não tem trevas, lá onde a verdadeira vida está, é lá. Tá, agora pronto. Então está explicado? Por que que todas as vezes que você chega... Porque Deus vai falar das coisas daqui ou daqui? Deus vai falar das coisas do céu. Reino de Deus. Reino do Satanás, né? Satanás com Z ou com S? O reino de Deus. Busca o reino de Deus. Então, é isso aí. Né? Está bem claro. Por quê? O nosso maior sofrimento é que a gente não aceita. Nós resistimos a Deus. Nós não aceitamos. A gente fala, mas vive como se não houvesse o céu. E Deus vê isso. E Deus observa isso. Então, todas as vezes que você lê as Escrituras, a Escritura vai estar chamando, elas vão estar chamando a sua atenção. Lembrando, abrindo os seus olhos, falando para você: ó, você não é da noite, você é do dia. Olha para o céu, para de olhar para baixo, dá uma olhada para cima, né? O pão nosso de cada dia para o mundo é picanha. O que mais? Contra filé, o que mais? Hã? O pinto não é só carne, não. Tem mais coisa. Arroz, feijão, tá, né? Vai deixando a gente todo redondo, né? O cupim nosso de cada dia, a picanha nossa de cada dia. Aí você, quando está faltando isso, você reclama para Deus, como se o pão nosso de cada dia fosse. Então nós, quantos oramos, pedimos a Deus: Senhor, né, o pão nosso de cada dia, Senhor, a gente está pensando em quê? Não é na picanha? Não é o arroz, feijão, etc.? O nosso suprimento? Na verdade, o pão nosso de cada dia é Jesus Cristo. é uma palavra de Jesus. Este é o pão que desceu do céu. O verdadeiro pão que desceu do céu foi Jesus Cristo. Uma palavra, né? Então, todos os dias, eu deveria ter uma palavra de Deus, pelo menos uma, para mim passar o dia. Pensando nela, segurando nela. Amém? Pronto. Vamos curvar nossas cabeças? Então, quando você pega a Bíblia, capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, nós falamos assim, uma coisa que eu sempre, depois que eu comecei a ler a Escritura e buscar Deus, eu entendi. A Bíblia, a palavra de Deus, não é para o mundo. É para nós. O Evangelho não é para o incrédulo, é para o crente. O Evangelho, a palavra de Deus, não é para o ímpio, o pecador, é para nós. Né? Então, vi muitas vezes esse erro, esse engano, tem que pregar o Evangelho lá na... Né? O ímpio, lá na praça, o caboclo, você está falando lá, você está falando, jogando conversa fora, porque você não está nem aí para aquele negócio. Ele não entende nada. Ele é cego. Ele é da noite. Então não adianta você falar, você tem que falar. Jesus pregava para as pessoas, para 2.000, 3.000 pessoas, todo mundo ia embora. Aí o discípulo chegava e, né, aí Jesus falou, a vós é dado conhecer os mistérios. A eles não, né? A eles é a condenação. A gente fala, é para um dia a pessoa dizer que não ouviu, ouviu. Porque a palavra que vai condenar o mundo. Falar que a pessoa nunca ouviu, não. Né? Mas a voz é dado conhecer os mistérios. É aquele que voltou. Aquele que quer Deus. Aquele que diz, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para mim ser do dia? O que, que eu preciso fazer para mim ser do dia? Aí Deus vai me dar as dicas, vai me ensinar. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Não é uma oração feita por uma pessoa desse lado? Está entendendo o que eu estou falando? Abre os meus olhos. O que eu preciso fazer, Senhor? Ele vai dizer para mim, pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. Onde eu colocar os meus pés, você põe o seu. Amém? Olha para mim. Né? Chega perto, anda comigo. Sou eu que tiro os seus pecados, sou eu que te salvo, sou eu que te ensino. Amém? E eu vou chegar e dizer, Senhor, eu achei, eu encontrei o Senhor. Eu encontrei essa pessoa na minha vida. Eu não tinha essa pessoa. Eu vivia no mundo. Eu vivia no mundo. Eu era inimigo sem saber. Deus falou, vai e abre os olhos. Quem sabe se o inimigo se torna amigo? Amém? Agora, se a igreja não souber, se nem a igreja, quem sabe se o inimigo não torna amigo? Converter ao Senhor, os inimigos do Senhor passam a ser amigos do Senhor. Converter é mudar de posição, é mudar de lado. Amém? Você sabe explicar isso para uma pessoa? Tem que saber. Você tem que saber explicar isso para uma pessoa. Porque senão, se você não souber, não ensinar o caminho ao pecador, é porque você não sabe o caminho. Você ainda não tem, não sabe como é que anda. É preciso, então, que nós estejamos do lado de Deus. Deus funciona. Vocês são meus discípulos. Vocês são as minhas testemunhas. Meus servos. O meu povo. Que trabalha para mim, não trabalha contra mim. Trabalha para mim. Quem comigo se ajunta. Ensina o caminho ao pecador. Das trevas, da noite, passa ele para o dia. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Não está escrito tudo isso que eu estou falando? Amém? Então, quando eu faço isso, eu me sinto necessitado de ajuda. Eu me sinto de que Deus me ajude. Porque a gente percebe uma incapacidade, a gente percebe uma fraqueza, a gente percebe um cansaço. Eu preciso de ajuda. Amém? Por isso é que todos os dias, se nós reunirmos aqui 3, 4, 5 vezes por dia, ele vai estar me ajudando, ele vai estar dizendo para mim, olha isso, olha aquilo, segura aqui, segura ali, olha, percebe essa coisa, percebe tal. Ele vai reforçar cada dia a minha ideia. Ele vai me convencer cada dia de que realmente isso é verdade. E é isso que me dá força. É ter convicção de que isso é verdade. E aqui tem muito mais coisa, se nós formos colocar aqui. Amém? Aí você vai bater no peito e dizer assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que, que eu quero, eu não sou um que apenas escuta e não sabe o que está falando. Né? Você vai dizer, eu sei o que, que eu quero, eu sei o que, que eu estou fazendo no mundo, eu não estou perdido no mundo, eu sei o que, que eu estou fazendo. Eu fui achado por Deus. Eu sei o que eu quero. Amém? Então, as escrituras, eu vou fazer questão de que a escritura esteja sempre me ensinando alguma coisa. Né? Eu vou ter fome cedo, eu não quero que ela me apoie. Eu não quero que ela me apoie no meu erro. Que ela pense que seja abençoado o meu pecado, não, né? Eu quero que realmente ela me corrija. Todas as vezes que eu abrir, ela estará me ensinando alguma coisa. Amém? Guardei a tua palavra. O pão do dia eu guardei no meu coração. Agora, você pensou, se uma pessoa não se alimenta de Deus, ela vai suportar o mundo, gente? Quem de mim se alimenta, quem não se alimenta de Deus, ela não, além de não entender, ela não vai suportar. Amém? Então aqui, quando fala assim, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Começa por aí. Mais irmãos, ele está se dirigindo, a palavra está se dirigindo aonde? Mais irmãos, Para onde a palavra está sendo dirigida? Aqui tem irmão? Não. A palavra está dirigida para os irmãos. A palavra está sendo dirigida para os irmãos. Então, quem não é irmão, ou né, que às vezes só fala irmão, irmão, não, mas não é irmão, às vezes, ou nenhum, mas quem é irmão, recebe a palavra, porque ela encaixa na vida dele. Então, gente, o evangelho, ele é para os irmãos, é para os filhos de Deus. O evangelho é para quem está na luz, é para quem entende. Não é para quem não entende. Aqui você vai jogar coisa fora. Aqui você vai jogar conversa fora. Antes, você precisa abrir os olhos da pessoa, fazer com que ela queira passar para esse lado. Então aí, você vai começar a evangelizar, ensinar o caminho ao pecador, você vai convencê-lo. Pode ser que ele ande 2, 3 passos e resolva voltar. Bem? Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Não necessitais de que se vos escreva significa que a pessoa já sabe, ou seja, que a pessoa já tem que saber que os tempos, que as coisas, quando a gente bate o olho, você sabe separar. Quando você escuta, você já está percebendo o que está acontecendo, se é do dia ou se é da noite. Se é do dia ou se é da noite. Quando você observa acerca das estações, não necessitais que se você escreva. Quando você observa, você já sabe distinguir se aquilo é a favor ou contra nós. Se aquilo é por nós ou é contra nós. Se for contra nós, mais embaixo aqui ele fala, versículo 8, mas nós que somos do dia, nós que somos do dia, a palavra está se dirigida é para quem está acordado. A palavra está sendo dirigida para quem está acordado e não para quem está dormindo. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, sóbrios, acordados, vivos, espertos, vestindo-nos a couraça da fé e da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, protegido, né? Não é, vestindo a couraça, vestindo o capacete, é uma pessoa que está, não está dormindo. Amém? Versículo 9. Deus não nos destinou para a perdição. Deus não nos destinou para a perdição. Olha que coisa boa que você vai entender agora. O que, que tem a ver isso que eu estou falando? Por que, que eu estou falando com tanta ênfase? Deus não nos destinou para a perdição. Aquele que ele conheceu também predestinou. Olha aqui. Então isso aqui... são pré-destinados. Quer dizer, já foram destinados. Deus nos destinou para onde? Hã? Deus não nos destinou para perdição. Deus nos destinou para salvação. Quer dizer que nós estamos salvos? Não, nós estamos predestinados. Predestinados. Amém? Você vai fazer o pré-vestibular. Você fez o vestibular? Você passou no vestibular? Você passou no pré. Então, nós somos predestinados à salvação. Pode ser que a gente não seja salvo. Pode ser que nós não sejamos salvos. E se eu entender isso, eu vou fazer tudo para mim passar no vestibular. Eu vou fazer tudo para mim não ser reprovado. Deus não me destinou para a ira. Eu posso contar com essa força. Eu dizer para ele: Senhor, o Senhor não me destinou para a perdição. Me ajuda. Né? Deus me dá força. Né? Põe a luz nas minhas trevas. Riba lá, lá, lá. Né? A gente vai. Né, irmão? Ajuda, Senhor. Me dá sabedoria. Deus, né, afasta de mim esse mal. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Sai de mim, Satanás. Por que que eu posso? Porque eu estou desse lado. Então, quando eu estou desse lado, eu me sinto todo forte. Eu me sinto encorajado. Né, Deus me dá poder, autoridade. Então, é bom eu ficar desse lado ou é ruim? Bom. Aleluia. Amém? E tal, é bom demais. Eu estou sentindo bem aqui agora. Eu estou sentindo. Então, eu vou querer. Por isso é que como pode uma pessoa que não quer, uma pessoa que não tem fome, não tem sede, ele não come nem bebe. Então eu preciso querer. Eu preciso querer. Amém? Eu preciso entender. Ou eu olho ali, eu já fiz a opção. Eu quero ficar ali do lado dos predestinados. Do lado dos. E eu quero alcançar. Eu vou me esforçar. Aqui. Não é com moleza, é com esforço. É com esforço. Que eu vou ser filho de Deus. É com esforço que eu vou construir alguma coisa no céu. É com esforço que eu vou ser amigo de Deus. É com esforço. Amém? Amém. Pronto. Deus falou com você? Então, meu irmão, e amanhã, o que você acha que ele vai falar com você? Nós não sabemos o que ele vai falar, mas sabemos que ele vai falar. E se ele falar, ele vai nos ensinar, nos corrigir, ele vai cuidar de você. Ele não quer ver você do lado de cá, ele quer ver você do lado de lá. Amém? Só se você for muito idiota, rebelde, sabe, teimoso, que tem gente para tudo. Então, aí sim, você vai ficar desse lado aqui. Eu não quero, você quer? Eu quero Deus. De que lado está Deus? Bom. Amém, Marquinhos? Agora vocês já sabem por quê. A pergunta que nós fizemos no começo? Aí. Você queria que Deus falasse para você que você não é tão mal assim, viu? que você é víbora, mas não é aquela víbora, né? É uma... Tem urutu, jaracuçu e etc. Mas você é uma outra cobrinha, né? Tem tudo para crescer, mas, né? Mas aguenta a mão. A sua natureza é maligna, mas não é tão maligna, entendeu? Você é aqueles cachorrinhos, aquelas coisas que a pessoa pega e fica ali cuidando como se fosse, né? Então, aí é muito, tem muita coisa Deus falando conosco hoje, muita coisa Deus falando conosco hoje. Se nós quisermos observar. Então, cabe a você, imagina assim, às vezes nós pegamos uma pessoa pelo braço e queremos levar conosco a pessoa arrastada, ela não está entendendo, ela não sabe de nada, ela não está compreendendo. Não tem como você arrastar sua mulher, não tem como se arrastar o seu marido, não tem como se arrastar uma pessoa e querer levar a pessoa na marra, se ela não estiver entendendo, se ela não estiver entendendo, ela não vai, não te ama. Muito pelo contrário, às vezes você vai cansar de ficar arrastando aquele trem pesado. Amém? Por isso é que Jesus falou, olha, os inimigos da sua casa, o profeta não tem honra na sua terra, o profeta não tem honra na sua casa. Amém? A gente está ali, em vez de ajudar, só atrapalha. Então, tudo isso, Deus está falando conosco hoje. Deus não nos destinou para perdição. Deus nos destinou para a salvação. E onde é que eu vou alcançar essa minha salvação? É aqui, é desse lado. Né? Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, não está vendo o que está escrito aqui. Né? Podia até tirar uma foto e mandar para eles. Mas desse lado aqui que nós estamos, quem está, tem o lado esquerdo e o lado direito. De que lado você está? Do lado de Deus ou do lado do inimigo? De que lado você está? Né? É amigo ou é inimigo? Vocês já estão limpos. Vocês são meus amigos. Já não vos chamo servos, e sim amigos. Porque quanto mais amigo, mais Deus quer revelar para nós os mistérios, os segredos. Porque Deus é um mistério. Amém. Luiz, pega aí, Luiz, fala. 30 segundos para suas considerações.
Amém. Eu concordo. Deus, ele realmente precisa corrigir a gente, porque é a única forma de nós sermos salvos, é sendo corrigidos por ele. Primeiro ele vem, abre nossos olhos, mostra a nossa situação, né? Porque a gente às vezes chega cansado, chateado, né? E às vezes espera que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, como se acoitando, né, o nosso pecado, igual o menininho, né? Abençoa meu pecado. Mas não, a maneira que Deus encontrou de nos salvar, de nos tornar amigos dele, é primeiro corrigindo a gente. Amém.
Né? E aí, Lucas?
Eu também concordo.
Você lembra de alguma coisa que foi falada durante a reunião? Já lembra? Ainda lembra aí? Não? Lembra? Então fala alguma coisa que foi falada durante a reunião.
Assim, eu lembro, o senhor começou perguntando a reunião, né? O senhor fez uma, começou a pergunta com... por que que Deus, todas as vezes, né, corrige a gente? Então, aí o senhor começou explicando...
E aí você já tem, já teria como responder você hoje? Agora, por que que Deus está sempre nos...
Nos corrigindo.
Nos corrigindo, né? Ou seja, por que que Deus não chega e não apoia, dá uma palavra para você? Deus é o Deus do ouro e da prata, mas não explica para você. Não, ele vai falar isso para você, mas vai explicar, eu tenho certeza. Amém? Deus, se ele disser para você que ele vai... Deus vai abrir as portas para mim e tal, e vai arrumar um dinheiro, tal, mas ele tem que chegar e explicar para você. Ele não vai falar para você, esse abrir as portas, porque tal, isso é coisa do diabo. Amém? Quem que gosta de bajular o homem?
É o diabo.
Olha.
Foi até bom o senhor ter falado. Eu não ia falar, não, mas aí o senhor tocou no assunto. Hoje eu fui em um lugar, aí uma crente veio falar comigo e olhou para mim e falou assim: você tem um coração bom. Aí eu falei: não, não tem não, eu sou ruim.
Aí o senhor falou: eu tinha que falar imediatamente, sai de mim, Satanás.
Eu falei assim: não, não tem um coração bom não, eu sou mal. Ela: não, você não é mal não. E não sei o quê, e não sei o quê. E, ó,
ela novinha da sua idade?
Não, é uma senhora.
Hã?
Ah, é uma senhora. Aí ela veio e falou assim: Deus abriu umas portas, Deus abriu muitas portas para você, e etc. E você vai ser rico. Eu falei: não, não estou querendo isso não, ela. E você vai ser um pastor.
É o próprio, aí é o próprio.
Oh, meu Deus, eu tô... Interessante. Aí eu fui meditar, a maneira que Deus fala não é enchendo nossa bola.
Não é.
É nos corrigindo. Interessante, mais cedo eu estava orando, que eu falei: Senhor, eu quero é as coisas do Senhor. Aí já vem uma outra coisa para encorajar a gente aqui, né?
Não, e o pior de tudo,
aqui.
O pior de tudo é que na hora que a pessoa está falando, a gente responde: amém. 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 Né? Se Deus quiser. Ele está só... Ó, só comendo. Aí você come aquilo ali, daqui um pouquinho está fazendo mal, sabia? Você come aquilo ali, em vez de produzir vida, te coloca num mal, num baixo astral, numa tristeza, entendeu? Uma revolta.
É uma coisa realmente do diabo.
Você
aí
não
a pessoa
ficou ruim
fala,
depois, não? Não ficou ruim.
Não, eu fiquei pensando, porque...
A tarde não ficou ruim.
Não, eu fiquei pensando muito tempo, até aqui eu fiquei pensando: Senhor, tem misericórdia.
Por
porque...
pouco que você não, não...
Pois é, aí Deus vem aqui e fala pra gente, porque é muito tentador, né? Porque quem que não quer ser bajulado, ser colocado pra cima, né? E Deus, ele não é assim. A maneira que Deus encontra de nos salvar é realmente mostrando o nosso demônio. Nosso pecado é baixando a nossa bola. Fica mais fácil para ele nos tornar amigo do que dessa outra forma.
Amém. Então é um exemplo. Realmente o Luiz não estava querendo contar, porque o inimigo não estava querendo deixar, né? Mas aí acabou eu contar que ele recebeu hoje uma visita tentadora, né? Uma visita tentadora. Luco, continua, Luco.
Eu achei muito interessante. E, então, assim, um dos detalhes da reunião que eu achei interessante, que essa palavra é para os amigos de Deus, né? E essa
Eu não deixo a pessoa falar, né? Põe a pessoa para falar, mas depois não deixo. Mas é porque dá vontade de falar. Eu queria dizer o seguinte: olha, eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui oprimido. Ninguém vai sair daqui oprimido. Ninguém vai sair daqui revoltado com o que ele ouviu. Não, por quê? Porque é uma verdade. Pois é, a verdade é o contrário. A pessoa que falou para ele, com todo o respeito pela pessoa que falou com ele, coitada, eu não tenho nada contra ela, mas ela falou uma mentira. Não é que o Luiz não tenha essas virtudes, não, que ele não é ser capaz, não, mas é que foi uma mentira, não foi uma verdade. A verdade é que liberta. Amém? E o que machuca o mundo, o que destrói o mundo, são as mentiras. São todas mentiras, a ilusão, a falsidade, sabe? É uma mentira em cima da outra. E a gente, o homem, coitado, ele é facilmente iludido, ele gosta, né? Vou dizer assim, tem prazer. Não é, Luiz? Então, aqui, por que que ninguém vai sair daqui revoltado? Por que que ninguém vai sair daqui oprimido? Porque você ouviu uma, a verdade. E a verdade faz é te ajudar, te libertar. Amém, senhor, o senhor tem razão. Então, aí me dá o direito de chegar e pedir para ele, senhor, ensina, abra os meus olhos, dirija o meu coração, né? Que não seja eu, mas o senhor, o meu guia. Ensina onde é que eu devo colocar os meus pés, o que eu devo falar. Põe as tuas palavras na minha boca. Amém? Chora, às vezes, se for o caso, solta umas lágrimas. Deita e dorme. Amém? E o Espírito de Deus vai te guiar. O Espírito de Deus, ele é manso. Ele é simples, ele é humilde. É bom demais. Ele nos tira de uma vida agitada, de uma vida enganosa. E depois nos coloca assim, ó, calmos, tranquilos. De tal forma que você deita e dorme. A melhor coisa é isso. É uma palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Desculpa, Lucas. Foi bom, por dentro tirei você. Né, Lucas? Amém, Jesus. Pai nosso, aí agora, ó, agora você, até a sua oração muda, até a sua oração tem sentido, quando você está dizendo, Pai nosso que está no céu, eu estou olhando para esse lado, Pai, meu Senhor que está, né, entre os nossos amigos, o Senhor está entre o povo de Deus. O Senhor habita no meio do seu povo. Pai que está nos céus. Né? Eu só estou separado por causa desse corpo. Mas na minha fé, Senhor, eu quero fazer parte desse céu. Eu quero fazer parte, Jesus, desse mundo espiritual onde Deus está. Onde estão todos os meus irmãos. Irmãos que morreram na mesma fé. Irmãos que buscaram o mesmo reino. Pai, enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, é com o nosso trabalho, as nossas grandes aflições, as nossas grandes missões, trabalhando, por mais, Senhor, que nós nos esforçamos para nos livrarmos mas ainda estamos ligados a este mundo. Ainda sentimos, Deus, os nossos pés sobre a terra. Livra-nos do mal. Guarda, Senhor Deus, a nossa mente, nosso coração. Por mais que estejamos trabalhando, por mais, ó Deus, que estejamos suando, muitas vezes cansados, não nos deixe cair em tentação. Retira de nós angústia. Retira de nós, Senhor Deus, pensamentos depressivos. Retira de nós, ó Deus, a mentira. A mentira, o engano. Abra os nossos olhos. Faz com que nós amemos, queremos bem a verdade. Faz com que, Deus, a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Jesus, que o Teu nome, Deus, esteja nos nossos lábios. Deus, que na nossa mente esteja, Deus, a Tua doutrina, os Teus pensamentos maravilhosos. Que no nosso mente, no nosso coração, no nosso entendimento, nós sejamos amigos do Senhor. Amigos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Onde estiver um filho de Deus nesse mundo, onde estiver um amigo do Senhor Jesus, seja com ele. Se com ele, não retire dele a tua graça, o teu Espírito Santo. Acampe os teus anjos ali ao seu redor. Onde estiver um filho de Deus, é o nosso irmão. É o nosso irmão ali. Muitas vezes sozinho. Muitas vezes sozinho. Mas ele não está só. O céu está com ele. Deus está com ele. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Amém. Oh, amém.
Como a aliança que faço.